A Unicef está a encarar com extrema preocupação e, aliás, já o fizemos saber através da nossa diretora executiva e do nosso comitê também nos próprios dos Estados Unidos, e, portanto, aqui a nossa reação é única e consistente, aliás, com outras agências das Nações Unidas, como a Acnur. E, portanto, não pode haver dúvida que isto é uma prática não tolerável, que obviamente põe em causa aquilo que é o superior interesse da criança, que deve ser tida em conta sob qualquer circunstância e em qualquer circunstância que a criança esteja a viver com os seus pais, independentemente daquela que é a situação de origem dos pais, elas não podem, não devem ser separadas daqueles que as acompanham. E, portanto, não há aqui leituras diferentes, há aqui apenas uma leitura de condenação e de um pedido, enfim, de revisão desta política que leva a que as famílias sejam separadas, a que as crianças fiquem desacompanhadas, sobre uma enorme pressão. Pressão essa que leva a stresses muito grandes, um stress traumático, que pode ter, mesmo em situações, obviamente, agudas, pode pôr em risco o próprio desenvolvimento da criança e, portanto, muitas vezes pode mesmo não ser reversível, ou podendo sê-lo, é um trabalho longo que depois a criança tem que fazer de recuperação. E nesse sentido, a Unicef está extremamente preocupada e o apelo que faz ao governo norte-americano é que reveja esta situação e a aplicação da política de imigração.
Há inclusivamente a indicação de que desde abril mais de 2.300 crianças foram separadas dos pais. As imagens chocantes surgem com crianças mantidas em jaulas. É de facto uma situação que pode ser considerada alarmante.
E eu penso que o facto de, neste momento, a opinião pública e enfim, a sensibilização e a todos temos sobre esta situação é prova disso. É uma situação chocante, é uma situação limite, que aliás não acontecia antes e que passou a acontecer recentemente, por força de uma nova leitura sobre as leis existentes, e que, portanto, causou, de facto, uma situação nova nos Estados Unidos. É dizer também que, enfim, a Unicef segue com preocupação estas situações que por vezes não acontecem só nos Estados Unidos e as próprias condições de detenção de crianças que são migrantes, e que acompanhadas ou desacompanhadas, muitas vezes não são tratadas nas condições que devem ser tratadas e não são recebidas nos países nos quais estão e que não são os seus países de origem, nas condições que o deveriam ser.
A Unicef tem números sobre crianças deslocadas devido a conflitos em todo o mundo?
Sim, em todo o mundo nós estimamos que temos cerca de 30 milhões de crianças deslocadas de imigrantes. E que é o maior número desde a Segunda Guerra Mundial, e portanto é um número extremamente alto e que nos deve preocupar a todos. Na Europa, isto são dados de 2016, nós temos cerca de 1,2 milhões de pessoas que pediram asilo em 32 países europeus. Cerca de 170 mil crianças destas são crianças não acompanhadas e, portanto, sozinhas, que pediram asilo nos mesmos países. E isto são números muito grandes, são números que nos devem fazer pensar e, portanto, devem fazer com que todos os governos tentem acautelar da melhor forma, e nós aqui em Portugal também o temos de alguma forma, acautelar as condições para receber estas crianças e acompanhar estas crianças.
Que medidas específicas a Unicef defende que sejam tomadas?
Relativamente a esta situação de entrada em países de destino, tem a ver, primeiro, como lhe dizia, com o superior interesse da criança. E, portanto, a segurança, a união ou o permanecer com a sua própria família é um direito fundamental a salvaguardar. E, portanto, mesmo que seja necessário fazer uma verificação quanto à origem das pessoas, ao seu próprio perfil, etc., não deve, em caso algum, a criança que acompanha os adultos ser separada. E, portanto, a criança deve, o mais possível, manter-se com aqueles que são a sua família. Isso é um princípio base e que é pôr em prática aquilo que é o superior interesse da criança, sempre e em qualquer situação. Depois, na prática, obviamente, e falando, por exemplo, das crianças desacompanhadas, é fundamental, por exemplo, que crianças que viajam sozinhas e que estão sozinhas não fiquem em centros de detenção para adultos. Há que criar condições e infraestruturas separadas para crianças, obviamente, com um acompanhamento específico para crianças e por razões que eu penso que se entendem, não é? Não se podem misturar crianças com outro tipo de população adulta que tenha um percurso diferente, portanto seria pôr em risco a própria criança. Mas isso é também um dos fatores fundamentais no ato de acolher estas crianças.
Já estamos na véspera do Dia Mundial do Refugiado. O que lhe perguntava é se a UNICEF tem algum tipo de posição concreta para fazer passar neste dia alguma iniciativa para relembrar a importância deste dia e para relembrar a necessidade de resolver este problema.
O que a UNICEF pede no Dia do Refugiado é que reflitamos exatamente em todas aquelas que são as políticas e iniciativas de acolhimento, a todos aqueles que normalmente fogem de situações críticas nos seus países, portanto elas podem ter origem em questões económicas, podem ter origem em questões políticas, podem ter origem em desastres naturais e, portanto, são pessoas que não por sua primeira escolha, mas muitas vezes por uma escolha de sobrevivência, têm que abandonar os seus países e, portanto, nesse sentido, o que a UNICEF pede é uma profunda revisão dos princípios de acolhimento daqueles que precisam e, obviamente, e aqui relativamente às crianças, que são a nossa primeira preocupação, o melhor acolhimento possível. Pensando nomeadamente em Portugal, que ratificou a Convenção dos Direitos da Criança, pensando que a aplicação dessa mesma convenção não se esgota nas nossas fronteiras e, portanto, a nossa capacidade de acolher outras crianças, a nossa capacidade e a nossa vontade, digamos assim, de acolher outras crianças e famílias onde elas, com quem elas viajem, é também, em si, a concretização dessa mesma convenção que nós ratificamos.
Considera que a Europa mais próxima neste momento, mais próxima de Portugal, o continente europeu, está a falhar nesta questão da proteção às crianças migrantes e refugiadas?
Eu diria que há muito por fazer ainda, ou seja, dados os números tão grandes, falámos há pouco de 170 mil crianças não acompanhadas que pediram asilo na Europa, dados estes números é claramente preciso uma rede diferente de acolhimento destas crianças e, portanto, nós em Portugal, por exemplo, temos alguns exemplos, mas aí eu penso que o desafio é receber mais crianças. Se as crianças que vieram para Portugal foram bem acolhidas, estão bem inseridas na nossa comunidade, são bem acompanhadas, etc., então aqui o desafio, e se podemos pô-lo, é exatamente dada ainda o número tão grande de crianças que não têm resposta e que continuam em campos de refugiados ou em centros de acolhimento por essa Europa fora, então que as acolhamos e que as tragamos para Portugal e as saibamos acolher e inserir nas nossas comunidades.
Considera que Portugal tem então condições para receber muito mais crianças do que tem recebido?
Eu penso que sim, que nós temos condições para o fazer. Sim, as autoridades nacionais poderão também pronunciar-se sobre isso, mas naquilo que tem sido partilhado ultimamente e dos exemplos que têm sido tornados públicos, eu penso que é evidente que se nós recebemos, enfim, uma dúzia de crianças, então as condições que foram criadas para essas crianças com certeza poderão ser replicadas para outras que o necessitam com muita urgência.
Considera que há condições a breve prazo, digamos, para resolver este problema da crise migratória que envolve também as crianças? Ou é um problema que tem solução apenas a longo prazo?
Infelizmente, eu diria que penso que ninguém prevê que a curto prazo esta questão se resolva. É uma questão extremamente complexa. Tem a ver também com a própria capacidade dos países de origem resolverem os seus problemas internos, não é? E, portanto, resolver de uma situação económica, um contexto económico difícil, leva anos, pode levar décadas. A estabilização de um contexto político, a mesma coisa. Todas estas causas implicam um esforço grande, profundo, de os países que o sofrem e daqueles que estão à sua volta, evidentemente, e que de alguma forma cooperam com aqueles que mais problemas têm. Do ponto ponto de vista do contexto político em si, falando na Europa, enfim, a discussão atual é uma discussão crítica. As alterações políticas fazem, obviamente, também com que a política de refugiados e de acolhimento de migrantes também varie, vacile, por vezes. Aquilo que a Unicef pede, evidentemente, é que sejam feitas as reflexões que têm que ser feitas, mas que, obviamente, a Europa dê resposta a este conjunto de pessoas que vêm de situações extremamente críticas e muitas vezes de situações, muitas delas, de escravatura. Nós vemos isso nas últimas rotas do Mediterrâneo, em que as pessoas sofrem situações que nós nunca ouvimos falar e que infelizmente voltam a ser realidade no mundo atual, e que é um mundo de escravatura e de exploração, em que as raparigas, e nomeadamente as crianças, são cerca de 28% destes tráficos de seres humanos, sendo que 20% das crianças, 20% desses 28% são raparigas e 8% são rapazes. Portanto, são números que nos devem fazer pensar e que nos devem sempre pensar na criança como ser humano e naquilo que nós poderíamos fazer em conjunto por todos.